Podcast Unesp.
Nesta segunda-feira, 2 de outubro, completa 25 anos do maior massacre da história dos presídios brasileiros, o massacre do Carandiru, casa de detenção localizada na zona norte de São Paulo e desativada em 2002. No total, 111 detentos foram mortos durante uma operação policial para reprimir uma rebelião no pavilhão 9, que iniciou com uma briga entre dois presos e gerou intervenção policial. O processo de julgamento dos policiais envolvidos no episódio ainda não foi finalizado. O comandante da operação, Ubiratã Guimarães, foi condenado em 2001, enquanto outros 74 policiais foram condenados entre 2013 e 2014. No entanto, no ano passado, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal do Júri atendeu ao recurso dos advogados e absolveu os policiais das mortes dos detentos. O Ministério Público recorreu da sentença em abril deste ano, mas a decisão do júri permaneceu. Outros recursos para levar o julgamento ao Supremo Tribunal Federal estão sendo analisados. Luiz Carlos da Rocha, especialista em psicologia social da Unesp em Assis, avalia o episódio que ficou marcado como Massacre do Carandiru.
Foi um episódio dramático, foi um escândalo internacional, expôs a credibilidade da polícia do país, no mundo todo, um desastre total. 111 pessoas morreram, uma parte considerável delas, quase 90 delas, não tinham condenação ainda, não tinham nem sequer sido condenadas e, portanto, estavam numa situação que qualquer outro cidadão está, sem nenhuma condenação na justiça, uma vez que a própria, o pavilhão 9 abrigava prisioneiros primários ou que ainda não tinham sido julgados. E 111 pessoas morreram. Então é necessário refletir sobre isso. Quem não vê nisso uma tragédia, tem motivos para consultar um psiquiatra, tem motivos para se preocupar com a educação dos filhos, porque não é uma pessoa preparada para isso. É uma pessoa perigosa. O episódio em si merece uma análise nos seus detalhes. Muitas pessoas não se lembram. Mas na época, as tropas foram comandadas pelo coronel Ubiratã, a pedido especial do secretário de São Paulo, que estava atendendo ordens expressas do governador, porque era a época de uma eleição municipal. Então, naturalmente, tudo tem muita repercussão. E o governador da época ficou preocupado com isso e pediu que o secretário cuidasse disso especialmente, com especial cuidado. E a questão foi entregue para um policial experiente, coronel Ubiratã, né? Acontece que na hora da invasão do prédio, o coronel Ubiratã desmaiou, porque um tubo de televisão foi jogado do lado dele e explodiu. E ele estava já desacostumado a esse tipo de ação, era um oficial que estava prestando serviço em gabinete há muito tempo, né? E ele desmaiou e a tropa ficou acéfala e passou a funcionar de acordo com o que estava acostumada. Vamos lembrar agora que naquela época, 1992, o número de mortes produzido pela Polícia Militar era extraordinariamente alto. Quando a tropa foi deixada à sua própria forma de fazer, ela agiu como costumava agir, ou seja, desenvolvendo uma violência extralegal, letal, desnecessária, típica de quadrilha, típica de grupo de extermínio. Infelizmente, a polícia estava nessa situação.
Rocha explica que, na época, o índice letal da polícia militar era extremamente alto.
Na época, os índices de ação letal da polícia eram extraordinariamente altos e vários dos policiais que participavam dessa missão, eles tinham uma série de acusações de mortes, uma série delas, principalmente os comandantes e vários policiais também. Alguns tinham até condenações. Então, na verdade, estava presente no modus operandi daquela tropa uma forma de funcionamento menos típica de uma polícia que cuida da segurança e mais própria de quadrilha, de grupo de extermínio, que é uma coisa que temos que evitar de qualquer jeito. É evidente que a polícia, que nós prezamos, que nós admiramos, que tem que cuidar da segurança de todos, é o principal órgão que tem que zelar pela sua própria conduta, porque ela lida com a segurança pública. Então é necessário que ela tenha uma conduta elevada, uma conduta exemplar, né? Na época, a polícia estava absolutamente entregue a esse tipo de prática extralegal, esse tipo de prática violenta. E o resultado foram 111 mortes desnecessárias.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.